você vai ouvir agora uma aventura original Quagmire RPG, narrada pelo verdadeiro mestre no sistema Tormenta 20. Vai começar As Remanescências do Terceiro. Boa noite, eu me chamo Heron, vou jogar aqui hoje com a Zapo, mistura de azul com sapo. Ele é um druida de uma raça que nem eu sei pronunciar ainda, que tá no manual de ameaças, que é o...
Trabate.
O Trabate, exatamente.
Boa noite, aqui Diego, o nome do meu personagem é Tiquito Del Cabellion, ele é um anão. Ele é um anão que faz parte da gangue do Orgulho Calvo, nos anões. E ele é devoto de Megalok, ou seja, ele é um cachorrão louco, doido pra caçar quem tem cabelo, porque o negócio é ser calvo. E é isso aí, tamo junto, Pedro Katsuko.
Eu sou Jorge, hoje eu vou jogar com o Hiroshi Horonoa. Ele é um Kappa, que era um guerreiro, que foi um guerreiro soldado que trabalhava pelo Império. Não importa qual, ele trabalhava, eu não lembro qual, ele não liga pra isso, ele só trabalhava, ele só aprendeu a batalha, o que importava pra ele. Ele segue a divindade Lin Wu, e a parada dele é caçar aventura e quebrar os outros na porrada.
É, boa noite, eu sou a Thalita, tô interpretando a Zian. Ela é uma elfa que pelo jeito vai sofrer bullying na mesa. Ela foi a guarda de uma cidade, porém foi destituída há pouco tempo, isso ainda afeta muito.
Mano, isso aqui pareceu até um grupo de alcoólicos anônimos. Boa noite, sou tal pessoa.
Enfim, boa noite a todos. Eu sou o André, também conhecido como o verdadeiro mestre, conhecedor de todas as respostas do Tormenta 20. E estou aqui para narrar a aventura das Remanescências do Terceiro com esse grupo maravilhoso e super normal de pessoas. E, enfim, vai ser saudável e didático, né?
Fala galera, passar aqui para os avisos fixos. Primeira coisa, siga a gente em todas as redes sociais em que estamos presentes. Se até o momento dessa gravação você ainda não segue, vai lá, procura Quagmire RPG, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Quagmire RPG também no Instagram, tá beleza? Se a gente ainda não tá, daqui a pouco a gente vai estar nessa nova plataforma que você tá pensando aí. Ah, segue a gente nos Arblix. Daqui a pouco a gente vai estar nos árbitros, beleza? Outra coisa, a Quagmire a gente agrega também em outros grupos de RPG. Então, estamos presentes no Toca do Dragão, estamos presentes no RPG Seguro, estamos presentes no Selbit RPG, no pessoal da Jamba Editora, todo mundo, beleza? A última coisa que eu quero pedir a vocês é, dá uma conferida no nosso Linktree. Nosso Linktree tem tudo listado bem direitinho, inclusive as aventuras por arco, que a gente lançou já no nosso Spotify. É muito importante você lembrar que as aventuras mais antigas não foram sequer sonorizadas. A gente está tentando dar um padrãozinho para elas, mas a partir das mais recentes, ali a partir do segundo arco, do final do arco de Ordem Paranormal, a gente começa a dar um tchan nas nossas aventuras. Então acompanhe, siga, curta e fique agora com o restante do episódio. Valeu!
Mas vamos lá. Nós começamos a aventura em Trebuk, mais precisamente nos feudos de Trebuk. Após a Guerra Artoniana, que foi uma guerra contra a supremacia purista, né, iniciado por esses supremacistas que desejam a destruição e o domínio de todo o território de Arton e o extermínio de todos os não-humanos do território, os continentes e os reinos ficaram marcados e divididos. E Trebuk foi um dos locais que mais sentiu essa divisão e essas cicatrizes que a guerra deixou. O reino não somente ficou extremamente isolado do centro, né, do continente, que é onde fica localizada ali a articulação política mais sólida de Arton, que é o reinado, como eles também ficaram sem regência, né, já que a rainha imperatriz Shivara era a legítima detentora da coroa de Trebuch. A Shivara Sharpblade, ela ficou sendo, né, a possuidora da coroa de Derreon e de todo o reinado, é a rainha imperatriz, e Trebuch ficou sem uma coroa. E devido a isso, né, o terreno ficou dividido, né, e descentralizado politicamente, fazendo com que se criasse uma disputa de nobres, né, pelo poder. O que fez com que essa insubmissão de uns para com os outros fez com que cada um se isolasse no seu feudo, né? E fazendo com que as forças de Trebuch ficassem divididas, enfraquecidas e vulneráveis. Não bastasse isso, Trebuch fica em uma área extremamente vulnerável, né? A ataques ali, tanto da área da Tormenta, pelo lado oeste do mapa, da Grande Savana, quanto dos monstros e das criaturas das Montanhas Sanguinárias que ficam pelo leste. Vocês estão agora em uma estrada em busca de uma vila ou em um lugar para repouso após o último trabalho que vocês fizeram. Vocês estão mais precisamente próximos ao que deveria ser o feudo de Tiros, do lado leste de Trebuch, né, dos feudos de Trebuch, ali próximo ao pé das Montanhas Sanguinárias. O que eu digo o que deveria ser o feudo de Tiros, porque, diferente dos outros lugares, Tiros não possui um barão. Tiros não é um baronato. Tiros é, na verdade, uma cidade fantasma, para onde ninguém mais vai, a menos que seja um alguém que não tenha mais um destino. Vocês estão andando nessa estrada porque, enfim, vocês partiram de um trabalho e agora estão tentando chegar em algum outro lugar procurando aventuras ou, enfim, fazendo o que aventureiros gostam mais de fazer, né? Procurar problemas. Normalmente para se resolver ou para piorá-los. Devido ao fato de Tiros não ser um baronato oficialmente, o lugar é meio que insubmisso. Não existe, assim, uma legislação específica e tal, enfim. Mas existem vilas, né? Vilas que são relativamente prósperas. Apesar de não terem mais ali a proteção e tal da nobreza e de forças militares. Vocês estão andando por uma estrada meio sem rumo, né? Uma estrada de terra batida. As estradas ficaram meio que desgastadas, tal, porque elas não têm manutenção, não existe mais administração, enfim, e ainda mais antigos, né? Que não é nem sequer um baronato. Quando vocês escutam algo à frente, né? O que parece ser uma espécie de confusão. Vocês veem ali, parece um senhor de idade, e o que parece ser um rinne, né? Uma raça desses pequeninos guerreiros. Um guerreiro, né? Na verdade, um rinne guerreiro portando uma espada. E ele está encarando ali o que parecem ser bandidos de estrada, o que é muito comum em Trebuch, né? Agora que não existe mais uma força política ou enfim, uma mão estatal atuante fazendo a manutenção da lei e da ordem do local. Esses caras estão abordando ali esse senhor de idade e esse rinne que estão sozinhos diante desses dois. E eles bradam, né? Vamos, vamos! Passem todos os pertences de vocês e ninguém se machuca. E o Rinne está ali à frente deles. Ele, tipo, tem uma postura, assim, meio debochada, tal, o Rinne. Mas o velho parece bem preocupado, né? O velho diz... Nando, não seja afobado. Não, você não pode lidar com os dois sozinho. Ele, não se preocupe, velho Habeck. Está tudo bem, eu estou aqui. E aí, o que, que vocês fazem?
Uma pergunta. O quão cabeludo eles são?
O velho é careca no topo, mas ao redor ele tem aqueles paralamas, né, ao redor da cabeça. Só que o cabelo dele escorre longo, assim, ao redor da careca. O Nando, o Nando, né, que é o Rinne, ele, tipo, tem um cabelo fabuloso, loiro, jovem, jovial e tal, um loiro escuro, brilhoso. Os outros bandidos... Eles têm cabelo, mas é um cabelo maltratado e tal.
Cara, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou dar um... Ei! Ei! Pra esse cara que tem o cabelão. Psiu.
Qual? O velho ou o Rinne?
O Rinne.
Tá, o Rinne se vira assim. Ah, o quê?
Eu olho pra ele, deixo a palma da minha mão bem aberta. Eu fecho meu punho com a outra mão. Eu fico fazendo que ele vai tomar no cu. E aí eu tô tirando o meu machado sem ninguém me parar. Eu vou atacar ele.
Tu vai atacar o Rinne?
Eu te parar ele. Ô, amigão, calma aí. Eu sei que você não gosta da galera com cabelo, mas o máximo a gente pode depois calvar ele, mandar o calvão de cria, pô. Não ataca o moleque não, ele tá sendo atacado já.
Não, mas ele merece ser atacado. Olha tanto cabelo, coisa nojenta.
A gente calva ele depois. Tem gente que nasce com essa que tem muito cabelo, entendeu? Vai que ele tá esperando o dia que vai ficar calvo.
Exato, é uma maldição. Temos que libertar ele dessa maldição, matando ele. Parte do caminho.
Não seria melhor ter mais gente como a gente?
É um bom argumento.
Os bandidos vêm. Ei, vocês! Vocês também! Passem todos os pertences de vocês se não quiserem morrer!
Quê?
Iniciativa.
Iniciativa, foda-se, vou passar minha pica na cara deles.
Tá ficando é doido.
Caralho,
pega um vocês aí. O homem quer treinar iniciativa, família.
Que
nossa,
é isso?
O cara tirou crítico. Minha iniciativa é ruim, crítico.
O segredo
dele é melhor que o teu.
Literalmente, o cara tirou crítico e tem 21. Eu tirei 18 e 26, mano. A diferença é enorme.
Vou rolar aqui a
enquanto os cara, enquanto os caras rolem, eu vou só. É, Rini, você quer ser resgatado?
O Rini olha assim. Ajuda, que bom! Homens justos! Venham, guerreiros, unam-se a mim, juntem suas espadas à minha e vamos realizar a justiça neste lugar indecente. Beleza, o primeiro é o Hiroshi, que tirou 26. Eu entendo que o Chiquito tirou crítico, mas eu não posso desrespeitar um 26 de iniciativa, doido, não dá. Eu vou deixar o Hiroshi primeiro.
Eu vou no cabelo azul, vou dar uma espadada nele. Sem falar nada, eu só vou dar uma espadada nele. 11.
11 não acerta.
Ah, eu tô com redutor. Eu não vou tomar o redutor, mas vamos torcer pra sorte. Vou tentar até o outro aqui. Posso atacar mesmo? 9, esquece.
O cara é muito ninja, né? Tu vem com as tuas espadas e tal, girando assim, atacando ele. Ele se dizia assim.
Ah, você é muito devagar, tartaruga.
Só você que é fujão, fracassado.
É a vez do Chiquito.
Bom, obviamente eu consigo chegar perto de um deles, eu acho.
Se tu der uma investida, ô Diego, tu pode andar até o dobro do teu deslocamento.
Vou fazer isso, vou usar o vídeo. Esse capanga 2, ele é muito cabeludo?
É, ele é barbudo, cabeludo, enfim. Ele tem um corpo todo peludo. Ele tá sem camisa e tem o peito todo cabeludo.
Puta que pariu, mano. Não. Ah, absurdo. Isso é um pecado pra existência humana. Vou usar investida imprudente também.
Caralho.
Mais um tá. D8, né?
Mais um D8.
5.
O Diego tirando dano. Aleluia. Eu vivi pra ver isso.
Cara, como é que tu matou esse cara?
Cara, eu vejo tamanho pecado, tamanho absurdo. Tanto cabelo assim em uma pessoa. Eu vejo que o cucuruto dele tá cheio de veias capilares vivas e saudáveis. Eu olho assim, a minha careca, eu me vejo calvo, digamos que tem uma poça de água, né, na minha frente, eu vejo o meu reflexo calvo e ele com tanto cabelo, eu fico puto, começa a correr, gritando desesperado, e eu quero dar uma martelada pra quebrar a cabeça dele e esmagar ele e pra cortar ele ao meio também.
É o seguinte, tu dá uma martelada e tal, tu acerta ali aquela região dele cheia de raízes saudáveis tal, e tal, enfim, tu esbagaça a cabeça dele, né, a cabeça dele se abre assim, e tu vê assim o que deveria ser o couro cabeludo dele se esfacelar, se espalhando em uma mancha de sangue e miolos no chão.
Lindo, vou chorar.
Ok, agora é a vez da Zian.
Que eu vou atacar esse de cabelo azul. Puxo minha espada, minha cimitarra, e vou danificar a alma dele.
Beleza, tu acerta onde exatamente a alma dele?
Eu tento acertar no tórax dele.
Beleza, tu abre um talho profundo. Tu fere ele mortalmente e tal. Ele tá bastante ferido, mas ainda tá vivo, né? Ele bota a mão assim no peito, ele cambaleia um pouco. Ele, eu só queria o dinheiro, não precisava disso tudo. Vocês mataram meu amigo. E aí ele se indigna assim, ele olha pros lados e tal. Olha pro Chiquito, né? E procura o olhar de alguém que enfim, apresente alguma espécie de clemência a ele.
Eu faço sinal que ele vai tomar no cu também. Tudo pra ele.
O Hiroshi era assim, tem um jeito de você se salvar. Vai ter que ficar calmo de cria.
Ele se ajoelha assim, puxa uma faca e começa a raspar com o cabelo.
Não, assim não. Tem que ter uma arte, uma técnica. Vamos ensiná-lo, capa.
Deixa com você, Tiquito. Você é melhor do que eu nisso.
Eu me rendo. Raspe minha cabeça, mas não me mata.
Mais um calmo pro mundo.
O cara tá cortando o cabelo dele da maneira mais desagradável possível. Eu posso fazer algum teste pra tornar isso aqui uma experiência muito ruim pra ele.
Uma tortura dolorosa. Faz uma intimidação aí, tu torna isso Pronto, uma tortura psicológica, né? Ele tá chorando ali enquanto o Chiquito tá raspando a cabeça dele. Porque os dois, né, que estavam sendo atacados, eles ficam muito felizes e tal. Ele, obrigado, vocês são realmente guerreiros muito habilidosos. Estávamos em maus apuros, mas graças a vocês agora estamos seguros. Ele diz, eu sou o Nando, sou o guarda-costa do senhor Harbeck. Eu o chamo de velho Harbeck, vocês podem chamar ele assim também. Ele não se importa. O velho fica meio constrangido, assim, ele, como assim? Eu não tenho opinião, não. Eu não sou tão
Qual
velho.
Qual a sua idade, velho Harbeck?
Eu tenho só 70.
Bom, você já deveria ter morrido há muito tempo. O que faz para viver tanto?
Você tem quantos anos?
70. Perdão? Mais de 70.
70? Uau!
Nesse mundo em que vivemos, isso é quase um docegenário.
Sim.
Ah, isso não é nada. Meu avô viveu até os 120.
Uau, que tipo de bruxaria ele fez?
Ah, é muito surpreendente, mas a minha família gosta muito de cuidar da saúde. Veja.
Com certeza. Ele era calvo, não é?
Sim, sim. Ele ficou calvo muito cedo.
Bendito seja Megalok.
O Nando diz, nós estamos indo para a Vila do Ovo do Dragão. Vocês já ouviram falar?
Sim. Existe uma técnica de corte de cabelo calvo chamado Ovo do Dragão. A cabeça fica bem lisinha, com alguns cabelinhos no entorno.
Ah, é? Nunca ouvi falar.
Se quiser, eu posso fazer essa técnica em você também.
Não, obrigado. Ele tira, assim, a liga e balança o cabelo. Cabelo, assim, vocês veem, o cabelo dele é maravilhoso, sedoso, assim, e chega o brilho, se espalha pelo ar. E meu cabelo é muito bom, não quero raspá-lo nunca.
Ok, iniciativa.
O capa segura ele. Chiquito, calma. Ele vai vir com a idade, ele é jovem, ele não sabe o que ele tá falando. Não seja como ele, pense. Você é calvo, você é mais inteligente que ele, respira.
O Nando e o velho estão machucados, né?
Não, tô não. Eles não chegaram a ser machucados, não. Eles tinham acabado de ser abordados pelos bandidos.
Tá, vou gastar um PM aqui pra curar o ferimento desse pai, talvez.
Eu ia fazer isso. Eu ia pensar a mesma coisa, só que eu ia cuspir na cara dele, porque é o meu poder.
Tu cura 2 D8 mais 2 aí, ô. Ô, Aaron. Outro D8.
10, 12. O cara tá full life, suave.
Eu salto pro lado dele, dou um tapa assim nas costas. É culpa esse homem, é sem calvo. Meu Deus, eu acabei curando seu cabelo, me desculpe, vai ter que passar por tudo de novo.
Não!
Não se preocupe, vai ser pior do que antes.
O Hiroshi olha, minha vez, eu quero tentar aprender a técnica que você me ensinou. E aí ele faz isso de um jeito rápido, tá ligado? Só pro cara não sofrer de novo. O Hiroshi chamou ele de covarde, mas... Sofrimento demais também é sacanagem, tadinho. Já apanhou o que tinha que apanhar.
Enfim, o Nando e o velho Harbeck convidam vocês para ir até o Ovo do Dragão, né? O Nando diz pra vocês, a Vila do Ovo do Dragão fica muito aqui perto. É nas redondezas de Tiros. Veja bem, o velho Harbeck acabou de ser nomeado burgomestre da Vila do Ovo do Dragão pelo senhor Zarlak.
Saúde.
Algum de vocês é treinado em nobreza?
Eu não, com certeza não.
Deixa eu olhar, eu tenho certeza que não.
Elfa.
Elfa. Todo mundo olha pra ela.
Que?
Você é treinado em nobreza? Você sabe de nobreza?
Eu olho pra eles e aponto pra mim. Você acha que eu tenho cara de quem foi treinada na nobreza?
Sei lá, você era guarda. Vai saber.
Não, sem contar que ouvi dizer que muitos elfos foram escravos de minotauros da alta nobreza, então... Você foi um escravo recentemente?
Você foi escravo recentemente?
Pergunta indelicada.
Eu vou me aproximar dele.
A especificação recentemente, tá ligado?
Como é? Repita isso novamente na minha face.
Eu
não corra, sapo!
Eu pulo pra cá.
Ele não corre, ele pula.
Nossa. Não pule, sapo.
Eu realmente não lavo o pé.
Eu não quis ofender, apenas é muito comum. Por exemplo, você já deu um cria ao Minotauro?
Pessoas da sua raça serem escravos.
Meu Deus, ele só piora.
Como é? Eu vou jogar meu escudo nele.
Meu Deus.
Eu quero arremessar meu escudo nele.
Eu pulei, seu escudo.
Eu quero pular pra evitar que ele desvie.
Tu tá lá longe, Diego. Nem alcança o cara.
Acho.
É pontaria?
É, tu pode fazer um teste de pontaria.
Caralho, 20 é muito. Cara,
eu achei que tinha sido. Nossa, foi 26, caralho. Beleza, Aaron. Tu tem mais 10 aí no teu salto. Tu faz um teste de atletismo e se tu conseguir passar de 26, tu consegue se desviar da escudada dela.
Deixa eu abrir de novo aqui a minha ficha.
O Hiroshi tá sentado do lado do Calvo. É com esse tipo, com esse grupo que eu tenho que andar, imagina.
Ui! Ai, que eu não acredito por um.
Aquele matrix das
raspando. Balas passando.
Tu, vocês veem um escudo raspando assim nele, que passou muito perto. Tá? O Azapo viu a vida dele passando pela vista dele, assim.
Eu seguro o escudo assim pra devolver pra ela, assim. Depois. Agora não.
Falei novamente uma besteira dessas e meu escudo será a menor coisa que irá atingir seu corpo.
Eu não estou sendo presunçoso, é apenas uma dúvida. Não estou presumindo nada.
Ninguém aqui é nobre, não.
Não.
De fato.
Ah, sim, nenhum de vocês é nobre. Mas o senhor Harbeck é. Não é pra tanto, não é pra tanto. O Nando fica falando. Ah, o senhor Harbeck foi nomeado burgomestre. É uma espécie de prefeito de uma cidade menor. O Ovo do Dragão é uma vila pequena. Infelizmente, Tiros foi abandonada em razão de vários fatores. Mas nós estamos preparando um plano para retomá-la e repovoá-la. O que vocês me dizem? Querem fazer parte de nossa estratégia para retomar Tiros? Dizem que o lugar...
Estamos chamando para repovoar? Quer repovoar conosco? Não entendo.
É,
eu não entendi também.
A cidade foi abandonada. A cidade foi abandonada, mas é uma cidade mineradora muito famosa. Existem várias pedras preciosas, minas cheias de pedras preciosas por lá. E nós vamos retomá-la.
Bom, eu quero criar um centro de calvície lá, se me permite. Se por acaso der certo.
Espera, você disse calmi?
Calmi.
Não, calvície, que calmi? Não esse deus fraco.
Ufa.
Tenha calma.
Pirou de olhar pra eles? Se tiver porrada, eu tô dentro.
Beleza. Com certeza, com certeza. Então estamos acertados? Vamos para a vila do Ovo do Dragão. Vocês vão adorar. O lugar é muito divertido e hoje é dia de festival.
Tem muito ovo lá?
Sim. Não, na verdade só tem um.
Entendi.
De dragão só tem um.
Lá é perigoso? Você está nos trazendo para algum tipo de armadilha?
Claro que não.
Intuição.
Isso é exatamente alguém com o que está preparando a armadilha falaria.
Intuição crítica aí, viu?
Beleza, Zap. Tu tem um sentido extremamente apurado pra lidar com relações pessoais e tal, tipo, claro, tu pode ter uma certa dificuldade de se comunicar, mas tu consegue entender bem as intenções e tal, as expressões dos seres vivos, né, em geral, né, não somente dos humanos. E olhando pro Nando, tu vê assim que ele tem uma legítima alegria, empolgação em tudo que ele fala, né? Ele parece muito feliz e ele parece verdadeiramente muito satisfeito, tá, de ter encontrado um grupo de aventureiros que possam ajudar ele nessa missão de retomar Tiros, né? Enfim, tudo que ele tá falando parece ser muito sincero, né? Parece ser palavras que vêm do fundo do coração dele.
É, sei. Com o cabelo. Devo perguntar uma coisa.
Claro, pergunte.
Você falou que é a Vila do Ovo do Dragão, por acaso. Não tô dizendo que a gente vai fazer isso, mas por acaso. Tem chance de aparecer um dragão?
Não,
para nós enfrentarmos?
Ah, sim. Você está perguntando por causa do nome da vila?
Aham.
Não, na verdade, havia um dragão nessas redondezas que meio que escravizava e ameaçava o povo da vila. O vilarejo não tinha esse nome antes, né? Eu nem me lembro qual que era o nome antigo da vila. Mas um grupo de heróis muito famoso, eles, conhecidos como os Bestas Leves, passaram por aqui e enfrentaram esse dragão e o destruíram, né? Na verdade, era uma dragoa vermelha chamada Hayesha. Todo mundo conhece essa história?
Tinha um burro entre eles?
O quê?
Um burro entre eles tinha?
Um burro?
Aham.
Uhum. Acho que tinha. Tinha um cara que era meio burro, mas ele não era um burro, literalmente. Enfim, eu sei que a Hayesha morreu há muitos anos atrás, e, enfim. Acontece que depois que os heróis libertaram a vila, eles resolveram deixar um ovo da dragoa de presente para os aldeões. E esse ovo se tornou um artefato que é, enfim, exibido em todo festival de colheita. Que é inclusive onde nós estamos indo. Nós estamos indo agora para o festival de colheita anunciar que o Sr. Harbeck foi nomeado o novo burgomestre do vilarejo.
Entendi. Ah, agora tudo faz sentido. Obrigado por ter explicado isso. Eu vou tentar apertar a mão dele, mas vou tentar quebrar a mão dele. De uma maneira delicada, eu faria o quê?
Ah, um teste de força contra a força dele. Se tu passar, tu consegue dar uma torcida ali na mão dele e ele fica machucado.
É, tá, tô. Fui pequeno.
Tá, deixa eu ver aqui a força dele. Ah, não. Cadê a ficha desse bicho? É, ele...
Ai, 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 ai. Minha mão. Ele... Opa, desculpe. É que eu sou muito forte.
Eu percebi. Ele dá uma risada assim, meio sem graça e tal. Meio triste, porque ele tá com a mão machucada agora. Enfim, vamos para a vila.
Vamos. Depois a gente precisa conversar sobre esse seu cabelo aí. Muito retrógrado ter tanto cabelo assim.
Ele, e o que faremos sobre esse rapaz? Aí tá o cara lá com a cabeça raspada. Ele tá chorando assim. Meu cabelo.
O Hiroshi olha pra ele. Você vai servir pra repovoar. Você vai ser um minerador a partir de agora, entendeu?
O quê? Eu vou ser um escravo?
Não. Você vai trabalhar pra ganhar sua própria vida, meu companheiro.
Sim, muitas demandas urgentes te esperam.
Você vai receber por isso, claramente, porque não tratamos ninguém como escravo aqui.
É, mas também nós não vamos dar tudo de graça. Você vai ter que pagar pela picareta, pelo direito de uso da mina, pelos instrumentos de... Isso eventualmente vai gerar uma dívida muito maior do que você pode pagar, mas você vai trabalhar pra pagar ela, então fique tranquilo.
Sim. A escala de trabalho ela vai ser muito simples. Vai ser 28 horas pelos 7 dias. Então, imagino que dê certo pra você se habituar. Pelo menos nesse começo. Depois a gente vai pegando um pouquinho mais pesado.
Hiroshi bota a mão no ombro dele. Não escuta esses malucos.
Ele tá suando frio já.
Eu falo isso analisando o corpo do amigo dele aqui. O que esse homem deixou de espólio?
Espólio?
Caralho, os caras são terríveis. Deixa eu ver se esses caras têm tesouro nem.
Se ele tava roubando é porque não tinha nada.
Não, pra quem tem tesouro? Ah, vamos lá, rola aí um D100, Eron.
Vai, Eron.
7, 8. Rola 2D8. Caralho, é sério isso?
É.
Tá, tu achou 20 tibares.
Só isso?
Rola mais um D100 aí. Pra ver se ele tinha algum equipamento aí. 27, né? É, não tinha nada. É, só isso. 20 vales. Ele tava usando um tacape como arma, que é uma arma que não vale nada.
O ouro tava usando aqui de arma?
É um tacape também. Okay. Beleza. Os caras... vocês levam o cara até a vila, então, né?
Isso. Eu vou guardar esse tacape aí.
Beleza. Pode botar aí na tua ficha. Um espaço. É, enfim. Beleza. Vocês passam algum tempo andando e tal. Com o Harbeck e o... E o Nando guiando vocês encontram a vila com certa tranquilidade, né? Vocês veem, tal, vocês chegam, a vila tá bem movimentada, vocês veem, tá muito alegre, tal, cheio de bandeiras, decoração. Tem uma barda ali em cima de um palco tocando, tem um pessoal ali observando, tal. A população, né, vocês reparam, tem principalmente humanos e rinnes, né? A maior parte deles. E, enfim, tá essa festança toda. O Harbeck chega, tal, ele... Onde fica a senhora Agatha? Ouvi dizer que ela era a pessoa que estava sendo mais responsável pela vila. Pergunte à população, Nando. Procure por Agatha. E o Nando, sim, senhor. Ele sai andando por aí. E aí, o que, que vocês fazem?
Tem. Eu falo assim para o mais próximo. Há alguma ala de feridos? Alguém que precise de cuidados?
Beleza, esse rim aqui do teu lado, ele... Ah, o quê? Não, por enquanto estamos todos saudáveis, mas daqui a pouco isso vai mudar. Ah, ele
começa aí. Que bom. O que haverá daqui a pouco?
Haverá lutas na arena. Estou muito ansioso para assistir.
Essa arena aqui?
Sim. Beleza, o que acontece? A gente estava vendo várias competições no festival e tal. Tipo, esse é um festival famoso tal, em que eles comemoram a data em que o grupo assassinou, matou, né, a fera Hayesha, né, que era a dragoa vermelha que mantinha a vila sob sua opressão, né? Enfim, tipo, pedindo tributos, às vezes em forma de sacrifícios humanos e tesouros tal, que as pessoas tinham que oferecer a dragoa, né, na forma de acúmulo de ouro e coisas preciosas, enfim. E aí, ao final do festival, eles exibem, né, o ovo da Hayashi, né, que foi deixado pelo grupo de aventureiros na vila como forma de recordação ali da vitória que eles tiveram sobre a dragoa. É o seguinte, vocês estão no Festival do Ovo do Dragão. É o que acontece, né? Vocês podem participar das competições que estão tendo agora no festival. Ou, enfim, vocês podem só interagir com os NPCs e tal, a fim de saber mais detalhes sobre essa história da Hayesha ou sobre coisas que se passam na vila, enfim. Das competições, né, que vocês podem participar. Vocês podem participar da competição de levantamento de tronco, da competição de luta livre, da competição de arquearia e da competição de cavilã, que é basicamente um jogo de cartas, né? Vocês vão ter interesse em participar de alguma coisa? Se vocês quiserem, a gente pode rolar a iniciativa e cada um vai fazendo a sua parte, se vocês forem fazer as coisas separadamente.
Ah, luta livre parece interessante. Eu tenho luta alta.
Eu vou dar uma circulada. Nenhuma dessas habilidades físicas aí me interessa.
Você pode só repetir os eventos?
Levantamento de tronco, luta livre, arquearia e cavilã.
Levantamento de tronco
é levantar peso. Ah.
Estou interessado nesse de levantamento de peso, de tronco.
Beleza, o pessoal tá em festa lá e tal, aí o Nando sobe assim, com licença. Aí interrompe assim a música da barra dela, o que foi? O que aconteceu? Eu me chamo Nando, eu venho aqui como guarda-costas do senhor Harbeck. Ouçam todos da vila. O pessoal começa a se acumular assim, o que tá acontecendo e tal, começa aquele burburinho. E aí ele diz, o senhor Harbeck foi nomeado o novo burgomestre da vila do Ovo do Dragão. O pessoal fica meio assim, começa a conversar entre si e tal. O que tá acontecendo e tal? Novo burgomestre? Como assim? Quem nomeou você burgomestre? Aí ele... Por favor, escutem tudo até o fim. Aí ele... O senhor Harbeck foi nomeado novo burgomestre pelo senhor Zarlak, o legítimo barão de Tiros. O pessoal, nós somos independentes, a Vila do Dragão não oferece servidão a nenhum barão. Aí, mas isso é uma coisa boa. Agora vocês vão poder pagar tributos para o senhor Rabeck organizar a vila de vocês, não é maravilhoso? Eles, fora! Eles começam a jogar coisa no Nando lá. Vocês vão tomar alguma posição em defesa deles ou vocês vão ficar na de vocês?
Eu vou ficar calado.
Eu não tenho poder de diplomacia não, gente.
Eu vou pular do lado do velho.
Vou ver o que vai acontecer.
Eu consigo... O velho é pesado, André?
Não, ele é levinho.
Eu vou chegar aqui do lado do velho, agarrar ele e tirar ele pra fora da multidão.
Tá. Ele, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
Vamos. Aparentemente, esse povo da sua raça é hostil com você. O que você fez? Matou alguém?
Ah, não fiz nada. Eu acabei de chegar.
Então você é um estranho. Deve ser por isso.
A Agatha chega... Chega uma... Essa senhora, né? Nos cabelos vermelhos e tal. Vamos, pessoas, por favor, vamos apenas ouvir o que eles têm a dizer. Diga-me, senhor Harbeck. Aí ele, sou eu que... E vai lá pra frente dele. Ele, o que acontece exatamente? Você tem alguma comprovação de que o senhor Zarlak de fato retornou para exercer o mandato dele de barão? Até onde nós sabemos, ele está desaparecido desde que Tiros se tornou uma cidade fantasma. Ele, sim, é verdade. Mas o senhor Zarlak tem feito esforços a fim de reunir pessoas para retomar Tiros. A cidade tem muitas minas com pedras preciosas. Nós podemos retomar essas riquezas. Veja, eu acabei de contratar estes aventureiros para nos ajudarem a retomar Tiros. Com a ajuda deles, nós seremos muito, muito prósperos. E eles também, eu juro, pela minha palavra, como novo burgomestre do Ovo do Dragão, vocês serão muito bem recompensados se nos ajudar a retomar Tiros. O pessoal, assim, acho que pode ser e tal.
Então podia ter sido resolvido só levando eles no Rio de Janeiro.
Pra acostumar com Tiros.
Com certeza, vamos fazer isso daí.
Claro, vai ser fácil.
Eles começam a bater palma lá. Muito obrigado. Diga-me uma coisa, qual que é o nome do grupo de vocês mesmo?
Calvos em busca de lei.
Calma, não. Pera aí. Vamos pensar numa coisa boa aqui.
Três calvos e uma não calva.
Uma não, uma elfa.
E uma elfa.
Três calvos e uma
elfa.
E um segredo.
Três calvos e um segredo.
Três calvos e um segredo.
Olha assim pra ela.
Que? Como assim?
Você não é calvo, você não
Vocês
é um
filho. Vocês querem me impor como segredo?
Você não é, sabe? Olha, você não é calvo. Você...
Mas e daí?
E tem essas orelhas aí, que é meio estranha.
Ah, eu acho legal até. Eu não tenho orelhas.
É, mas...
Estranha
mas
é essa sua cabeça disforme. Minhas orelhas são
desforme. Falou da cabeça. Arena, iniciativa. Arena.
O pessoal da vila começa, arena.
Eu olho assim pro cara, pode chamar nosso grupo de os baderneiros, caralho. Pode nos chamar de baderneiros.
Nós somos os barnedeiros.
A ideia é, eu não sou baderneiro, sou calvo.
Caralho. O Diego Rio de Janeiro em pleno. Falou e deu tá um tiro na Fortaleza.
Caralho.
Ele terminou o discurso e deu um tiro pra cima.
Ele não sou barbeiro, sou calmo. Pai.
Pai.
Me senti em casa agora.
Ai, ai. Vendo no 9-0 amanhã, o que foi isso?
Vamos, Chiquito, vamos, Zayan. Arena.
Vocês vão mesmo pra arena?
Vamos, eu vou liderar aqui.
Eu vou liderar aqui. Se ele for, eu vou.
Mas não se preocupem, eu entro assim na arena. É, assim que alguém se machucar, eu curarei imediatamente. Aí eu. E a força da divina natureza protege vocês.
Foda-se você, você vai ficar calva, garotinha.
Eu tô convocando o consagrar aqui, Nádia.
O Hiroshi sobe assim em cima da mesa.
Eu vou te bater tanto que vai criar... Eu vou te bater tanto que nessa sua cabeça o Uka vai criar cabelo.
Não.
Senhoras e senhores, na luta principal do dia... No corner direito. Quem vai ficar no corner direito e esquerdo, por favor? Eu preciso saber, né? Porque senão quebra a narração.
Eu vou ficar.
Obviamente aqui. Eu tô no centro. Porque calvície que fica da esquerda à direita não presta.
No corner direito. Não, esquerda. Ela tá na esquerda ali na posição do personagem. No corner esquerdo temos ela. A elfa. A que mais tem cabelo no grupo. Zaya. E agora cadê o anão? O anão não tá na arena.
Ih, fugiu. Covarde.
Covarde!
Calma! Eu tô chegando. As pernas são curtas, seu.
No corner direito, medindo 1,20m, o mais irritado e perigoso dos calvos, Chiquito Del Cabelion!
O pessoal é... Calvo!
É aqui.
E os outros... É o
consagrairo.
Pra curar vocês depois, só pra fazer efeito, mise e senha. A arena fica brilhando, assim, luzes com as plantas balançando de um lado pro outro, assim, como se estivesse vibrando.
E no meio da arena, ele, o grande juiz, vindo diretamente dos lagos mais poderosos do mundo, Azapu!
E não podemos esquecer o nosso incrível locutor, Hiroshi Horonoa!
Obrigado!
Caralho, são quatro multiclasse bardo, né?
Muito bom!
É. Enfim, o que acontece, né? Eu não sei se vocês estão pretendendo brigar e tal pra se matar, ou se vocês querem seguir as regras do torneio, né? Mas basicamente a regra do torneio é que você precisa agarrar o adversário e derrubar ele depois que ele tiver agarrado.
Vixe!
É tipo só pra imobilizar a pessoa, né? Não é pra bater nela. Então seria tipo teste de luta contra luta, né? Pra agarrar. É, e quando tiver agarrado, luta contra luta de novo pra derrubar, né? Então, tipo, vocês teriam que vencer o adversário duas vezes seguida pra, enfim, terminar o combate.
Tranquilo.
Isso foi um NPC, um aleatório que falou pra gente, André. Um cara que tava aqui, que avisou a gente
pelas regras. Esse cara
que fala isso, eu me desanimo, que ninguém vai se machucar, eu abaixo a cabeça, baixo assim com a mão, as plantas param de brilhar, o chão para de brilhar, os é tipo consagrar. Pô.
O Hiroshi olha pro Upo, sabe?
Desconsagrar, agora amaldiçoar.
Azapo, dependendo de como cair, pode machucar a cabeça.
Verdade, vou ficar por aqui ainda.
Meu Deus.
Mano, o Hiroshi é o cara que bota todo mundo de volta pra cima, tá ligado?
Eita.
Você vai cair... E vai ficar com um negócio calvo no meio dessa cabeçona aí. Elfa.
Beleza.
Agora, cumprimentem-se e preparem-se pro combate.
Haikyuu!
Como é que é a luta?
Como é?
Rola a iniciativa aí, vocês dois.
Minhas pernas são curtas, mas minha determinação é grande.
Vai, Thalita, rola a iniciativa.
Suas pernas e seu cérebro.
Cérebro. Já rolei.
Corrigindo o português.
O Bárbaro perdeu. O Bárbaro corrigindo ela, sendo que ela tem 4.
O corrigir é cérebro. É cérebro. É cérebro. É cérebro.
Enfim, é vamos lá.
Zayan,
tu começa.
Ok. Eu botei.
Vai, faz teu teste de luta.
Luta contra luta?
É luta contra luta.
Zayan faz o primeiro movimento. Ela tenta agarrar Tiquito, mas ele consegue aguentar. Ele agarra de volta.
É, meu amigo Hiroshi, parece que os anões são duros na queda, hein?
Eles realmente conseguem se firmar bem na terra.
Ela meteu essa.
Vai ter uma cratera. Sem nenhum fio capilar aqui.
Capitar? Achei que ele mandou um fio capital, viado.
Capitar, uai.
Vai lá, Tiki. Joga aí teu agarrão.
Após a primeira tentativa de investida de Zayan, Tiki aproveita a brecha, agarra ela de uma forma absurda e Zayan não consegue fugir.
Inacreditável, Hiroshi, inacreditável. Parece que agora Tenebra vai gostar um pouco mais dos anões.
O que, que você acha que vai acontecer agora? Será que ele consegue derrubá-la com
eu não sei dizer. Eu não sei dizer, porque os anões são fortes e poderosos, mas a Zaya, ela me bota medo. Eu não posso nem falar sobre a escravidão dos elfos que ela se explica.
Caralho, o Bugin é muito forte. Enfim, o pessoal tá... Não,
esse acho que vai voltar muito pra batalha.
Vamos de volta aos
quebrou. Praia. Quebrou. Quebrou o narrador. Enfim. Beleza, Zayan. É a tua vez. Tu tá agarrado ali, tu tá segurada pelo Tiquito. Tu pode tentar se livrar do agarrão dele, ou tu, agarrada, pode tentar derrubar ele, né? Mas aí, tipo, ele vai ficar caído, ele vai ficar com um redutor e tal, mas ele ainda vai estar te agarrando.
Eu vou tentar me livrar dele.
Certo, vai lá. Luta contra luta de novo. Tu rola primeiro.
Fora, vai lá.
Enquanto isso, vocês, façam suas apostas.
O Tiquito é uma rocha, né? O Tiquito nem se mexe. A Zayan fica botando força pra tentar se livrar, mas nada acontece.
Não vale, você passou óleo no corpo antes de vir.
Óleo de peroba.
Por isso demora?
O mesmo que eu bato o mesmo. O mesmo que eu passo na minha careca calva.
Senhoras,
você vai passar também.
Senhoras e senhores, isso é incrível. Mais um feito de força incrível de Zaya. Tiquito mostra mais força ainda. Esse anão é completamente uma pedra.
É, rapaz, depois dessa humilhação aí, talvez não consiga curar o psicológico da Zaya. O combatente fica machucado.
É, um dano psicológico é algo irreparável, senhoras e senhores.
É, complicado. Eu acho que aí nem a questão lá dos elfos.
Vamos voltar para o combate, senhoras e senhores.
Ok, é o Tiquito sentiu. Tá bom. Tem que fazer o teste pra derrubar ela.
É, tenta derrubar ela.
Se tu conseguir, tu ganha.
É, senhoras e senhores, Tiquito.
Tenta derrubar ele.
Tiquito claramente só tem força para se manter no lugar. Ele não consegue derrubar sua adversária.
Os bracinhos são muito curtos, meus amigos.
Ou os braços chegam, ou as pernas chegam, senhoras e senhores.
Porra de elfa grande do caralho.
Ela tá tentando te derrubar, ô Tiquito. Faz um teste de luta aí pra resistir. Tem que tirar mais de 10.
Caralho.
Mas não importa o que aconteça, ele não cai. Ele não consegue derrubar. Mas ele também não vai pro chão.
É a tua vez, Tiquito.
Vamos lá. Poder da calvície. 15 de novo.
Olha lá, Zayn. Tem que tirar mais de 15 de novo.
É, senhoras e senhores, isso é claramente uma luta pra ver quem não cai!
Ok, Zayan, é a tua vez. Vai tentar derrubar ele ou tu vai tentar se livrar do agarrão?
Eu vou tentar derrubar.
Beleza, joga aí tua luta. Porra, tá difícil, hein?
Isso é um complicado.
Mas a noite toda disso aqui.
Já tá tipo, céus, isso vai levar o dia todo, vamos embora, não sei o que é isso.
Isso sim é uma luta entre montanhas, senhoras e senhores! Ninguém cai!
Tô tomando banho de óleo de peroba agora.
É forte.
Vamos lá, Zaya.
Como é que tu derruba ela, Tiquito?
Cara, eu digamos que quando ela vai tentar me derrubar, uma parte do cabelo dela vai diretamente pra minha cara. Aí eu sinto os fios das madeixas dela de elfa entrando na minha boca, começa a cuspir, começa a entalar. Eu me lembro dos tempos que eu era cabeludo e que as pessoas ficavam dizendo que quem era cabeludo é que tinha sucesso na vida. Aí eu vi um cara chamado Pedro K. Me inspirei nele, cortei o cabelo e virei anão. Ou não. Aí tudo, aí fica tipo indo uma música de anime, o meu olho começa a ficar vidrado nela. Nela não, né? No cabelo dela. Eu vou tirar essa porra aí. Eu vou virar ela do avesso e vou dar tipo um ipom nela, batendo com as costas no chão.
Beleza.
Enquanto eu fico mordendo o cabelo dela.
O lugar é tipo, a arena, o chão é todo lamacento, né? Então, tipo, tu tacou ela com o cabelo sedoso dela na lama, basicamente. O pessoal começa a comemorar, finalmente! O cara que era responsável pelo torneio, né? Ele chega aqui e entrega pro Hiroi pra tu premiar o vencedor, né? Ah, eu deveria fazer isso, mas você é um narrador tão bom, vai lá. Ele te
Muito
dá
obrigado.
Um cinturão de bronze reluzente.
Senhoras e senhores, a hora foi chegada! O momento em que Chiquito receberá o cinturão de campeão!
Calma, o que é que tem aí? O que é que tem no cinturão?
Pessoal, é um cinturão de bronze, né? Brilhante, luminoso e tal. Ele, basicamente, ele não te dá bônus físicos, né? De dano e tal, mas ele te dá um bônus de mais 2 de diplomacia com qualquer pessoa da vila, né? Se tu estiver usando ele. É como se tu tivesse com a moral aumentada dentro da vila.
Hiroshi olha pra ele. Isso aqui é pra testar que você é o maior calvo do mundo!
Ah, não fala assim que eu vou chorar.
Ele entrega o cinturão assim.
Calvo, calvo, calvo. O pessoal gritando.
Não se anime muito, não. Anão, logo teremos uma revanche. Eu farei
eu
questão.
Grito, ah, não.
Passaremos mais um
eu
dia.
Eu farei
nisso.
Questão de colocar tônus muscular nos meus golpes.
O Hiroshi volta assim.
Bem, senhoras e senhores, esse foi o torneio de hoje. A grande batalha entre Zayan e o mais novo campeão, Chiquito Del Cabellion. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e ainda mais a grande presença especial de Azapo como meu comentarista amigo.
Muito obrigado a todos.
E porra, cara, estou exausto.
Beleza.
Zayan, eu não vou cortar seu cabelo agora, mas um dia ele vai desaparecer.
Enfim, é o seguinte.
Vai sonhando, anão.
Vocês vão participar de mais alguma competição ainda? Ainda tem a de arquearia, tem a de levantar tronco e tem a de cavilã, né? Que é o jogo de cartas.
É, não sei pra nenhuma delas.
Cadê? Tu deixa eu jogar o jogo de cartas com intuição?
Pode ser.
Só indo pro jogo de cartas.
Ok, é o seguinte. Basicamente tu vai seguir o teu coração pra fazer tuas jogadas, né? Gente, o Cavilã, ele é um jogo de cartas de gente humilde, né? Gente do povo comum. Porque o Whist é um jogo de cartas da nobreza, né? Um espécie de jogo que só os nobres jogam. O Cavilã é que é o jogo que o povo gosta, né? Que é mais simples e tal, enfim. É o seguinte, né? Como é que funciona? São 3 rodadas. Tu tem que vencer pelo menos 2 pra se tornar o campeão, né? Sendo que é o seguinte... deixa eu ver aqui... Ah, não, tu tem que vencer 3 rodadas.
Tá.
Ok. É o seguinte, tu vai jogar com 3 pessoas. São, mais alguém vai jogar ou vai ser só o WhatsApp?
Não, o Hiroshi também vai ficar observando e narrando também.
Exausto. Cansado.
Eu também tô baforando já.
O Hiroshi tá com a aguinha na cabeça assim, toda vez que ele vê alguém, ele pega assim a garrafinha d'água e renova a aguinha na cabeça dele.
Eu falo assim, vai lá, parça.
Pode deixar.
É tua.
Ele falando contigo, não, falando.
Vamos lá, Zapo, ganha por nós!
Eu não sei como jogou isso, mas eu sinto que tem alguma chance.
Ah, é muito fácil.
Por isso mesmo, apostarei em outro.
Vamos lá, tu vai jogar com o Manel, a Katrine e o Opritnik. Funciona da seguinte forma, o modificador deles, da jogada deles, é igual a 1d6, né? Então, cada um deles eu vou jogar 1d20 mais 1d6. Quem tirar 20... ganha a rodada, né? Se mais de 20 ou mais. Se mais de um jogador tirar 20, então esse jogador pontua, né? Os dois jogadores, por exemplo, sei lá, se tu e a Catrine, por exemplo, tirarem mais de 20 na mesma rodada, vocês dois pontuam. Quem fizer 3 pontos primeiro, vence a partida.
Entendi.
Vamos lá, vou rolar primeiro aqui o da Catrine, a primeira da rodada. Caralho!
Porra!
É, beleza. Ela começou a ficar
fudendo. Ela não perde. O pai dela disse que ela não perde nunca, nem erra.
Enfim, a Catrine, tipo, tu vê que ela é extremamente competitiva, assim, ela tava ávida pelo jogo. Ela tá tipo, não vou perder pra ninguém, então ela fica interrompendo as jogadas de vocês, enfim. Beleza, depois é o Opritnik.
Caralho.
Okay? O Opritnik não pontuou, ele tirou 11, agora é o Manel. O Manel também não pontua, e agora é a tua vez. Rola aí tua intuição.
2.
É, beleza, tu também não pontua. Cara, quem segue na liderança. Na segunda rodada.
Pera, um D6 é, D6 é o quê? É o atributo?
É, como se fosse a perícia. Ah. É variável. Vamos lá. Catrine. Nossa, foi quase. É que ela fica indignada, assim. Ela, droga, foi quase. Ela dá um murro assim na mesa. Depois eu puxo o Nick. Foi só se fode. O pior jogador de que você já viu. E puxa o Manel. É a tua vez.
Caralho.
É, nessa rodada ninguém pontuou. Vamos lá, segue a ordem. Catrine, terceira rodada. Não pontua. O Pichini, também não. E o Manel, também não. Deixa eu ver.
Que isso, meu Deus?
Quarta rodada. Catrine, o Pichini, Manel. Deixa eu ver. E seguindo
que show
o jogo,
de horrores.
O que vocês veem,
a sorte que eu tive eram
os piores jogadores de Cavilã de todos os tempos, né? Vocês veem.
Eu estou jogando certo mesmo, é assim?
Estou jogando de olho fechado.
O Pitnik fica, é assim mesmo, porque ele vê que tu tá errando e tal, porque ele acha que tu errando ele tem mais chance de ganhar. Catrine, o Pitnik, caralho, o pontuou assim, magistralmente, ele finalmente tira o dedo, né? Tá na seca ali, finalmente! O Manel bate na trave e também não pontuou.
Que isso, mano?
Tu segue com o Zé, tipo. Ok, Catrine, o Pitnik, Manel.
Ai, que isso, 2x7, mano.
Meu Deus, velho. Não.
Vou jogar um dado cru.
O Pitnik, Manel, vai.
Não.
Cara, tem que tirar quanto? Pontual tem que tirar 13?
13.
Porra, tá foda, hein?
Faz o L.
Catrine, o Pitnik, Manel.
Catrine,
o Pitnik. É, o Pitnik pontuou. Boa. As Aptos segue levando uma pisa no jogo. O Manel. É o Manel.
Vamos!
Finalmente!
Vamos, porra!
Eles estão começando a ficar animados, gritando lá. Ei, caralho!
Todo mundo fica assustado assim. Céus, ele pontuou. Não podemos deixar.
Eu não pulo alto assim. Calma, vou rolar um atletismo. Eu não pulo muito alto. Comemoração depois de 500 rodadas.
Perdedor.
Caralho! Ele podia ter sido uma jogada, né? Dispensou aí o dado.
Eu quero pular também pra acompanhar ele.
Caralho, ele quase te alcança, viu? Beleza, isso segue um jogo, né? Catrine. Caralho, ela pontuou.
Terceira? Não, segunda.
Segunda.
Tá empatado, ela se Pitnik. Ou não?
O Pitnik tá empatado, 2x2. E o Manel? Caralho, o Manel pontuou.
Tirou o dedo.
Finalmente.
Puta que pariu.
Opa. Tá precisando de ajudinha aí, meu amigo?
Tá por esse. Calma, tô pegando o jeito.
Catrine, o Pitnik, Manel, talvez. Caralho, tá foda. Catrine. Nossa, quase. Pior que se ela pontuar, acaba. Ou o Pitnik. Não, Manel. Também.
Meu amigo, puto. Que jogo maldito.
O Pitnik, Manel.
Sorte, eu dou até jogar, cara.
Catrine, o Pitnik, Manel. 8.
Macho. Sai o porrão D8.
O Pitnik, Manel. Talvez.
Meu Deus. Aí.
Ah, agora
empatado.
Sim.
Quem marcar agora ganha?
É.
A um ponto temos 3 jogadores prontos pra ganhar a partida, senhoras e senhores.
É tipo, tá tipo naquele momento que tá todo mundo no Uno. Tá todo mundo com uma carta. A Catrine.
A próxima jogada pode ser a última.
O Pitnik. Caralho.
Caralho, vamos lá. Se eu não passar, eu morro.
Mano, ele empatou, velho.
O Pitnik tá com 3 pontos, né? Em tese, a partida terminou. Se tu não empatar com ele, 3 pontos agora, a partida terminou. Se tu empatar, fica Aliana, só vocês dois.
Aliana, eu sei que você não gosta de coisas mudanças, mas eu rezo aqui agora. Eu vou lançar um consagrar.
Sacanagem.
Ai, cadê?
Como que funciona a regra desse jogo, mestre?
É tipo, basicamente, tem que fazer 3 pontos, né, na jogada e...
Que isso. Okay.
Não recuperei nenhum PM. Agora eu estou... Tudo, dependendo dessa jogada. Me dê sua força, Liana.
Eu acredito no coração das cartas.
Caralho.
Magicamente a Zapu puxa o empate, senhoras e senhores.
Esse jogo está abençoado.
Graças a Megalock.
Ladrão.
Ok, o jogo tá só entre tu e o Pitnik. É mata-mata agora. É o seguinte... Não é mais quem não precisa, vocês não precisam bater 20, né, pra pontuar. É tipo, quem tirar o maior teste de vocês dois. É um contra o outro.
Tá.
Não, jogar o teste do Pitnik.
Ia ser muito engraçado os dois empatar, né, velho?
Caralho, viu? Rolou 20. Fudeu. 2. Tu tem que passar 20. Passar ou empatar, 22, né? Se tu empatar, aí vocês vão continuar saindo desempate.
Ah, não, tá empatado.
Tá empatado.
Um empate mágico novamente.
Cara, de repente, olha assim pra Zay. Essa noite é amaldiçoada, só pode.
Não é possível acontecer, meu Deus do céu.
Vocês prestam atenção, já tem um monte de gente assim ao redor da mesa e tal, a galera olhando o jogo entusiasmada. Como é que pode? Eu nunca vi uma partida de Cavilã tão disputada na minha vida e tal.
Esse é o poder do coração das cartas, senhoras e senhores.
Eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa, roubando.
Olha os bolsos dele.
Me mostre debaixo da sua língua, o Pitnik.
Ele desdobra a língua assim, se estende por 3 metros.
Pitnik, vamos terminar isso de uma vez por todas. Ele olha nos teus olhos assim e diz: você quer que eu puxe a minha mão primeiro ou você puxa?
Você puxa a sua mão primeiro.
Ele, você vai se arrepender.
Espere, no já.
Ele, ok.
Hinoji, diga já. 1, 2, 3, já.
1, 2, 3 e já!
Caralho, é maluco.
Não é possível acontecer, meu Deus do céu! Outro empate! É o terceiro seguido!
Eu não aguento mais. Eu tinha que dar um murro na mesa. Vai, isso não é possível! Você tá roubando, deixa eu te explicar só pra isso, né?
Com essa ajuda do novo burgomestre. Mão dele, senhor, vem aqui ser o árbitro final dessa partida.
Beleza, O senhor Harbeck aparece, tal, vai até lá. Cadê o toque dele perdido pro Kennedy Vist?
Tá aqui em cima do corner.
Xeria, o que aconteceu?
Eu acredito. Esse evento pode ser bom para o senhor conhecer o seu público, seu vassalado.
Estamos no terceiro empate seguido da pontuação, senhoras e senhores! Uma partida dramática!
Beleza, o Pitnik tá suando frio, sinto ver que ele já tá nervoso. Eu vou levar esse prêmio, eu vou levar.
Você vai levar uma surra em nome de Ariana.
Vamos novamente à contagem, então. 1, 2, 3 e já! Após 13 empates dramáticos, temos um novo campeão. O nome dele é Sapo, o Sapo Azul.
Eu confio no coração das cartas.
Ele com 2 cartas na manga.
Isso levanta, né? De repente as cartas escondidas caindo assim. Quero pular em cima dele. Cara, tu levou uma queda e vocês dois saem rolando no chão. Acho que perdemos a nossa sorte.
Ela não responde ao cérebro, ela responde ao coração.
Bom, acho que quando eu começar a entender esse jogo será melhor do que tudo.
É o seguinte, Aaron, esse era o torneio que tinha a melhor recompensa do festival todo.
Caraca.
Tu ganhou 100 tibares aí.
Caralho!
Uau!
Só pra deixar registrado, o Egon tirou um 20 na última rodada.
Não, a parada é, ele empatou com o NPC, rodando o 20 que ele precisava, aí depois ele empatou tirando 22, os dois tiraram 19, e aí ele ganhou com 27 a 24.
Enfim, o evento já tá terminando, tá? Vocês... aproveitar a noite toda de festividades e tal, em razão das partidas incríveis que vocês protagonizaram aí no festival. O pessoal se afeiçoou muito a vocês, tá? Vocês já estão recebendo bebida e comida de graça do povo, estão chamando vocês pra dançar e tal, enfim.
Tragam moscas!
O pessoal, mosca é meio difícil de capturar, mas nós temos aranha, se você gostar. Se for do seu gosto.
Quem quer ser calvo?
São poucas venenosas?
Não, nenhuma é venenosa.
Ah, excelente. Excelente quitute.
Você que falou. Você.
Eu.
Vou pedir. Quer ser calvo?
Calvo? Calvo não, mas eu acho que eu aceito raspar a cabeça.
Ah, então eu posso te ajudar nisso.
Vocês estão todos lá, né, no de frente pro... ali pro palco, né, que foi montado ali. E pra, enfim, chegar à atração final do evento, né? A Agatha tá lá. Ela, senhoras e senhores, estamos todos reunidos aqui para celebrar o dia em que nossa vila finalmente se libertou de uma vez por todas de Hayesha, a opressora Rainha das Cinzas, que nos infernizou durante anos. E graças ao grupo de aventureiros As Bestas Leves, nós nos livramos. E eles deixaram para nós sempre lembrarmos, como símbolo de nossa libertação, um presente. Um presente que representava o orgulho e a continuidade da existência da criatura neste mundo, mas que não mais é do que um símbolo da nossa continuidade e da nossa prosperidade. E ela vem até aqui e abre esse baú aqui no canto, né, do palco. Na hora que ela abre, vocês veem, tá de noite já, né, tá bem escuro. O pessoal abriu umas tochas e tal, mas eles deixaram esse lugar um pouco mais escuro justamente para dar destaque ao momento de abrir o baú, né? Vocês veem uma luz incandescente com uma chama brilhando na hora que ela abre o baú. E ela retira de lá e ergue, né? Mostrando para vocês. Vocês veem, né, que o item, ele tá numa base construída de ouro. E nessa base tem uma garra que a princípio não dá para enxergar muito bem por causa da luz incandescente do ovo que a garra segura. E dá pra se imaginar que a garra também seja de metal e tal, também seja de ouro, também tenha sido construída ali como uma extensão da base. Mas depois vocês se tocam que na verdade é a garra da própria dragoa, né? Que foi tirada e preservada ali pra se construir o suporte, né? Que carrega o ovo. Vocês veem isso aqui.
Cara, que bonito, cara, velho.
Lindo.
Isso daí de manhã.
Não entendi ideia, cara, aqui.
Ovozinho mexido, com pão.
Esse é o tipo que você não come. Esse é o tipo que você só observa.
É mais fácil você ser comido do que você comer isso.
Ele tem o seu tamanho.
Beleza, ela ergue.
É verdade. Calado.
Ela ergue assim com dificuldade. Vocês veem que o bicho parece ser muito pesado. Ela vem até aqui o centro do palco e tal. A Ayana tá cantando uma melodia mais suave e tal. O brilho, apesar de muito forte e tal, intenso. Ele tem um efeito assim de até de emoção nas pessoas, tá? Vocês veem que eles têm lágrimas nos olhos, tá? Porque eles realmente veem esse artefato como ela mesma falou, né? Um símbolo da libertação de anos de opressão que eles sofreram. E aí vocês escutam uma voz vindo do outro lado, né?
Muito, muito interessante, senhora. Mas temo dizer, você vai ter que passar isso pra nós agora. Esperamos o dia todo para esse item aparecer. Não vamos sair daqui de mãos vazias.
E vocês, quando vocês se viram, vocês veem uma gangue de bandidos se aproximando do palco, ameaçando carregar o ovo que a Agatha está erguendo. Vocês veem esse...
O Hiroshi vira e fala: realmente, vocês não vão sair daqui de mão abanando, porque vocês não vão sair daqui. E puxa as duas katanas.
Vocês dois... Eu resgatei o trigêmeo. Nós resgatamos o trigêmeo de vocês. E dos outros dois, nós matamos o trigêmeo de vocês.
Vocês, por acaso, gostam de cabelo? Pergunto pra eles.
Eles olham assim. Nós amamos cabelo. Faz parte da nossa cultura.
Não, é uma pena. Pois eu vou matar todos vocês. Eu vou esfregar a careca de vocês na terra e nesse ovo aí.
Deixa o ovo de fora. E o Hiroshi não tá piando dessa vez.
Deixa o ovo de fora.
Parece que só pensa em ovo, homem.
É, Chiquito, por favor, pelo menos uma vez na sua vida, deixa o ovo fora da sua boca.
Eu salto. Eu salto pra perto do ovo e mantenho lá pra defender, ou então me mover.
Beleza, o povo começa a se afastar e diz: ah, bandidos! E eles vêm todos aqui pra trás. E é isso, rola em iniciativa.